Raríssimos, bom dia, Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é quarta-feira, talvez o radinho seja um pouco mais curto. Eu não queria deixar de gravar, tenho um compromisso logo agora cedo, mas é melhor gravar um radinho curto do que a gente deixar passar algumas notícias que eu acho que valem a pena ser comentadas, sobretudo quando elas talvez não passem, não sejam tão visíveis ou passem ao largo aí da atenção de vocês. Uma delas que eu acabo de ler e que eu não sei se eu fico, se eu estou especialmente interessado nisso porque eu sempre carrego uma câmera fotográfica relativamente pesada ou porque eu sou míope e eu carrego óculos que felizmente são muito mais leves hoje que eles são feitos de plástico. Mas a questão é a seguinte, eu vou dar link para uma matéria aqui de cientistas que estão conseguindo desenvolver uma lente que é mais fina do que uma folha de papel, né, e tem um desempenho tão bom, ou sob até alguns pontos de vista, melhor do que essas lentes que são feitas de várias camadas, vários tipos de vidro e pesam, né, e custam caríssimo e tal. E essas novas lentes, elas fazem parte, né, elas lançam mão de uma tecnologia chamada metamateriais. Acontece o seguinte, quando você começa a diminuir muito a escala das coisas, começam a acontecer coisas um pouco estranhas, né? Então, por exemplo, você consegue criar um tipo de material que tem uma textura absolutamente minúscula, assim, realmente muito pequena, tem uma textura desenhadinha ali com muito cuidado, com muito carinho. O que acontece? Ela pode fazer com que um radar não perceba o que o avião está vindo, porque o radar, as ondas do radar, ao invés de bater e refletir, elas dão a volta e continuam, porque esses metamateriais, eles conseguem fazer com que essas ondas de rádio tomem caminhos ali, que são muito bem calculadinhos, tal, mas que são inesperados, né? Inesperados comparado com o que a gente está acostumado por aí. Então, os cientistas vêm manipulando a matéria em escala muito pequena, na escala do nano, daí que vem essa história de nanotecnologia, para criar materiais que têm propriedades extraordinárias. Pois bem, eles conseguem fazer, usando inclusive uma tecnologia relativamente conhecida, né, bastante popular, que é a tecnologia usada para fazer chips de computador, né, eles conseguem desenhar em cima de uma folha de um micron, né, de 10 a menos 6, né, um milionésimo de metro, ou um milésimo de milímetro, vamos falar assim, eles conseguem desenhar uma textura, né, pequenas saliências, orientadas para um lado, orientadas para o outro, desenham ali uma textura em cima de uma película transparente, e essa película transparente, ela consegue manipular a luz, como se ela fosse uma lente. O que acontece é o seguinte, uma lente de vidro, se você pegar uma lente de vidro, uma lente de aumento dessas baratinhas que a gente compra por aí, ela foca a luz de uma certa maneira, mas a luz branca, a luz que vem do sol, ela na verdade ela uma salada, né? É na verdade ali uma sopa de várias cores, né? Ela é vermelha, amarela, azul, ela é uma sopa de várias cores. Cada cor dessa, na verdade, quando passa pela lente, ela é alterada, né? A trajetória dela, o que acontece com a luz, depende da cor que ela é. Então, é por isso que se você pega uma lente vagabunda, uma lente meio, né, mal feita, você percebe que a imagem que você vê através dessa lente, ela pode ter umas franjas coloridas. Por quê? Porque o azul vai passar pela lente diferente do que o vermelho passou, o amarelo. Então, isso chama aberração, quer dizer, a imagem fica com uma aberração cromática, que é ligada à cor. Pois bem, voltando, né, isso é comum. Para evitar que isso aconteça, normalmente você faz uma lente que ela é composta de várias lentes. Por isso que uma câmera fotográfica pesa, porque ela tem várias lentes com propriedades diferentes para justamente compensar essa aberração das cores que fazem a luz branca, né? A luz branca, não existe branco, o que existe é uma soma de várias cores. Pois bem, essa lente minúscula, feita de micromateriais, ela consegue driblar sozinha, né, mesmo sendo mais fina que uma folha de papel, a aberração cromática, funciona com infravermelho. Quer dizer assim, parece a salvação da lavoura. E agora imagina o impacto que isso pode ter, imagina uma câmera fotográfica que não precisa de um objetivo daquele tamanho, ou um óculos tão fino quanto uma folha, ou uma lente de contato, sei lá. Eu já fico imaginando no impacto na minha vida, na minha coluna dorsal, né, no meu nariz, porque isso certamente vai, se isso se popularizar, se eles conseguirem transformar isso em escala industrial, vai revolucionar a fotografia, a ótica e tudo que depende disso. Eu achei muito legal. Mas, de novo, eu sou suspeito, eu assumo. O que mais? Tem uma notícia aqui que ela, de uma certa maneira, para quem acompanha o radinho com constância, né, com fidelidade, talvez já tenha me ouvido falar desse tema, é um tema chamado epigenética. Pois bem, genética, a gente aprende na escola, genética você passa as informações de uma geração para outra através do DNA. Né? Uma célula dentro do seu intestino se reproduz e faz outra igualzinha. Por quê? Porque as instruções estão todas no DNA. Né? Então, quando Darwin imaginou a evolução, etc. e tal, ele não sabia como é que era a transmissão de informações. Ele não sabia que existia o DNA, ele imaginava que deveria haver alguma maneira da informação ser passada. Pois bem, é o DNA. Mas o que descobriu-se recentemente é que o DNA tem uma característica muito interessante, que é como se toda a informação do DNA viesse com uma chavinha de liga ou desliga. Não sei se toda, mas pelo menos uma boa parte. Então você pode herdar um DNA que manda, né, produzir uma coisa X. Mas, apesar dessa instrução estar ali, né, de ensinar como é que faz para produzir uma certa proteína, essa chavinha pode estar ligada ou desligada. E o que que liga ou desliga essa chavinha? Isso é o terreno do que eles chamam de epigenética. Em princípio, mudanças no ambiente, mudanças nos seus hormônios, etc. e tal, seriam capazes de ligar ou desligar, instruções do seu DNA. Esse processo, só por curiosidade, chama metilação. Então, por exemplo, quando você está sob estresse, o estresse produz o cortisol é capaz de promover mudanças, o liga e desliga de chavinhas no seu DNA. Isso explicaria porque algumas características que você herdou não se manifestaram e de uma hora para outra começam a se manifestar. Então, em suma, o que a gente já descobriu? Que é o mundo todo da genética é um pouquinho mais rico, um pouquinho mais complexo e um pouquinho mais, inclusive, flexível do que a gente podia imaginar, porque tem o liga e desliga, tá? Agora, o artigo que está saindo hoje no Estadão aqui mostra o seguinte: é um estudo feito por psiquiatras, né, fizeram com camundongos e também fizeram com pessoas. A história é a seguinte: vamos supor que alguém tenha sofrido um abuso, uma criança sofreu um abuso, ou uma experiência profundamente traumática. O que eles estão percebendo é que, se a experiência for muito traumática, isso pode ligar e desligar algumas chavinhas da epigenética, e que essa mudança é transmissível, que os herdeiros vão herdar, né, a modificação que foi causada por um trauma. Nos ratos, isso ficou bastante claro. Sacanearam lá os ratos, traumatizaram os ratos, e eles perceberam que sim, algumas chavinhas, né, ligaram e desligaram. Quando foram ver os descendentes nasceram com a mesma chavinha, uma boa parte nasceu com as mesmas chavinhas ligadas ou desligadas, e nasceram, por exemplo, se os pais tinham sido submetidos, sei lá, choque elétrico, os filhos já nasciam com um cagaço, com medo danado de choque elétrico, né? Então, que curioso, né? Porque, na verdade, quando você faz essa alteração, essa liga ou desliga a chavinha, nunca é muito claro até que ponto essa mudança é permanente. Mesmo que você, que vá no espermatozoide, você consiga detectar, você não sabe se na hora que o espermatozoide fecunda, essa informação prossegue, né? Ou se a hora que o embrião começa a se desenvolver, se essa informação se mantém. Nos camundongos, parece que sim. Nos seres humanos fizeram esse experimento, né? Não sacanearam ninguém com choque elétrico, não. Na verdade, pegaram pessoas que tinham passado por traumas e tal e foram atrás de vestígios dessa metilação. Pois bem, eles conseguem identificar os vestígios da metilação. Aparentemente, no esperma, no espermatozoide, você consegue reconhecer. A questão é que, inclusive por razões éticas e operacionais, não é tão fácil assim acompanhar a questão na reprodução humana. Mas é um começo de pesquisa, e isso mostra, e pode inclusive ser até uma ferramenta do ponto de vista judicial, Né? Se o cara alega que ele foi realmente sofreu um trauma, um abuso, é capaz que isso tenha deixado marcas no seu próprio DNA que elas possam ser identificáveis. Tá? Então, no caso humano, se eu não me engano, eles conseguiram perceber uma alteração de até 29% em uma certa região do DNA, né, provocada por situações de estresse. Então vejam que coisa curiosa, né, o quanto a violência ou um trauma pode efetivamente alterar não só a sua vida e saúde, mas também a saúde dos seus descendentes. Eu achei essa informação bastante perturbadora, na verdade, também, né? Eu acho bastante perturbador. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Bom, tem uma notícia que pipocou, né? Na verdade, ela floresceu, né? Parecia a primavera. Essa notícia foi. Eu estou usando essas metáforas vegetais e agrícolas, porque ela tem a ver com a agricultura, né? Uma das revoluções, né, que praticamente salvou a humanidade do buraco foi no começo do século passado, quando Fritz Haber, que era um cientista alemão, ele descobriu como fazer fertilizantes à base de nitrogênio artificialmente. Antes, para você fazer fertilizantes, você precisava de cocô de passarinho, haja cocô de passarinho, tinha toda uma economia em cima de cocô de passarinho, Chile, né, todo mundo vivia de cocô de passarinho, até que o Fritz Haber descobre como produzir amônia e produzir fertilizantes a partir do nitrogênio atmosférico. Tanto que a manchete na época, que era o cara conseguia fazer pão a partir do ar. Né? É lógico que estamos fazendo aqui uma coisa poética, né? Mas não é uma coisa bíblica, não é que está caindo maná do céu, mas é que realmente a estimativa é que provavelmente um terço ou um quarto do seu corpo hoje, em termos de massa, se deve, né, ou pelo menos foi criado através do processo Fritz Haber, foi ele que. Bom, mas assim, mas tem problemas. O fertilizante à base de nitrogênio, ele tem uma pegada razoável na produção de efeito estufa, né? Ele gera muito gás carbônico. A segunda questão é que se você usa fertilizante demais, você provoca outros problemas, como por exemplo a eutrofização dos rios. Né? Os rios podem ficar cheios de algas. Ou como acontece agora recentemente na Flórida, se isso vai parar no mar, as algas se multiplicam e você pode ter maré vermelha. Pois bem, né, inclusive o próprio fundo lá do Bill Gates, da mulher dele, eles estão investindo numa startup que chama Pivot Bio, não sei se é assim que fala, tá? O que que eles estão fazendo? Ao invés do fazendeiro usar fertilizante, na hora que ele for plantar milho, ele usa uma solução não só de solução de problema, mas uma solução líquida que contém micróbios. Essa startup descobriu ou conseguiu fazer uma solução que tem micróbios, que na hora que você planta, esses micróbios se fixam nas raízes da planta e ajudam as plantas a fixar nitrogênio de uma maneira natural. Espetacular, absolutamente sensacional. Então, tem muito entusiasmo com relação a isso, não só por não ter esses efeitos de poluição e de toxicidade, ou de, né, de você sacanear os cursos d'água, etc. e tal, mas também pela questão do aquecimento global. Então, é uma notícia bárbara, né, uma notícia muito legal, tanto que em vários segmentos científicos, veículos científicos, está pipocando, vale a pena dar uma olhada. Eu acho que poderia inspirar muita gente, ainda mais porque tem um outro artigo aqui que espero que sirva de inspiração, dizendo o seguinte: eu dou o link, vocês dão uma olhada. Esqueçam programar código, né? Esqueçam programar Python, Ruby, C Sharp, ou seja o que for. Isso já era, né? O futuro, a verdadeira aventura está em programar DNA. O verdadeiro futuro, e assim, a verdadeira aventura. Né, tem muito dinheiro, né, nisso, inclusive, está na biologia. Eu tenho falado direto aqui de CRISPR, eu tenho falado da BASF patenteando sequências genéticas de organismos em mares internacionais, o diabo. Essa é uma fronteira que é muito mais interessante e promissora do que só essa nossa fissura por código. Mais alguma coisa para comentar com vocês? Eu tenho que encerrar já já. Já falei dos fertilizantes, já falei dos abusos. Falei das meta-lentes, né? Isso eu tô achando sensacional. Mal posso esperar ter um celular com uma lente melhor do que ele já tem, né? Ou a minha própria câmera. Pá, tinha mais alguma coisa para comentar rapidamente com vocês? O que será que era? Não, partículas, né? Não, na verdade, é um convite, é um artigo, é um editorial na Wired, em que um autor ele faz um texto bastante severo, bastante sério, sobre o risco da gente ter identidades digitais. Então, ele cita, por exemplo, governos como da Índia e da China, que estão investindo em que a sua identidade seja digital, que você tenha algum tipo de maneira de ser traqueado digitalmente. E aí ele coloca todos os riscos que isso oferece, desde o mapeamento, né, das suas feições, você ser reconhecido pela maneira como você anda, ou você ter algum tipo de, como se fosse um RG, né, um CPF eletrônico. Ele mostra o quanto isso nos expõe não só a hackers, mas também a abusos políticos, a perseguições, etc. e tal. Então ele faz um alerta, só que ele diz: olha, precisamos fazer, mas precisamos quem, cara, parla, né? Ele não dá um caminho, né, para reverter ou para segurar essa onda. Mas é legal alguém conseguir costurar todas essas tecnologias e mostrar que elas podem estar servindo, na verdade, para controle e para abuso. Né? Raríssimos, acho que era isso. Um radinho, talvez um pouco mais curto. Estamos no Spotify, como eu falei, o que eu fico muito feliz. Não sei se vai alterar nossos números, mas se pelo menos tornar mais fácil e mais prazeroso ouvir o radinho, eu fico feliz. Raríssimos, um grande abraço. Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.